Olá, amigos. Um abraço para todos vocês que estão acompanhando a nossa programação. Um abraço para vocês também que nos acompanham na nossa página no Facebook, no nosso canal no YouTube. Estamos começando mais um programa Caminhando Juntos. E é com muita alegria, com muita satisfação que a gente sempre está aqui para ter esse momento de interação, esse momento de diálogo, esse momento de comunhão com você. Mesmo que você não esteja aqui com a gente, e você esteja em qualquer lugar do mundo, mas é muito bom poder nos comunicar com você. Afinal de contas, em Cristo Jesus, formamos um só corpo, somos irmãos e irmãs, temos o mesmo objetivo e caminhamos para o mesmo alvo que é a vida eterna em Cristo Jesus. Nosso abraço para você que nos acompanha agora pela Rádio CPT. Nosso abraço também para você que nos acompanha nas nossas reprises, ou você que vai ver a nossa live em algum momento. Sinta-se abraçado pela Diretoria Nacional da IELB, pela presidência da IELB, também pela equipe aqui da Rádio Cristo para Todos, pela equipe do Centro Administrativo da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Nosso objetivo sempre é estreitar os laços de amor, de comunhão, e mostrar o quanto é importante, o quanto é bom caminharmos juntos, o quanto é bom sabermos que há outras pessoas próximas de nós e pessoas no mundo inteiro que estão em comunhão conosco pela fé em Cristo Jesus e que oram por nós, que intercedem por nós, que trabalham conosco, né, por esta mesma causa que é levar o amor de Jesus para as pessoas. Nós hoje vamos meditar sobre o tema consolando-nos mutuamente. Nós vamos usar como fundamento para essa reflexão as palavras da epístola desta 23ª semana no período de Pentecostes. As palavras da epístola são de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 a 18. E justamente o versículo 18 diz assim: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Consolai-vos, pois, mutuamente uns aos outros com estas palavras. E daí que nós extraímos o tema da nossa reflexão, consolando-nos mutuamente. Nós vamos ouvir a primeira canção do nosso programa, que é o primeiro hino, melhor dizendo, que é o hino número 11 do Hinário Luterano, que tem por título Ide Consolai Meu Povo, um dos lindos hinos do Hinário Luterano. E nós vamos pedir então para o Rodrigo Bloch, que está fazendo os trabalhos técnicos do nosso programa, a quem nós agradecemos, colocar para nós esse hino. Ide consolai meu povo.
Thank you. mesmo cheios de pecado, em sua graça confia. Revestidos de humildade, em seu reino assim entrai, pois a glória do Senhor revelada é por amor, e há de vê-la o mundo inteiro, eis a voz do mensageiro.
Este é o programa Caminhando Juntos pela Rádio Cristo para Todos, também no nosso canal no YouTube, na nossa página no Facebook. Queremos estimular você a curtir a nossa live e a compartilhar também essa live para os seus amigos, para que essa nossa reflexão, essa nossa meditação chegue a mais pessoas. Porque o nosso objetivo é consolar, fortalecer, edificar e firmar todos na fé em Cristo Jesus, para que todos sejam fiéis até a morte e recebam a coroa da vida eterna. As palavras, então, da epístola desta semana que nós estamos vivendo, que é a 23ª no período de Pentecostes, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, onde nós lemos assim. Eu estou com a versão Almeida Revista e atualizada aqui em minhas mãos. Diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Palavras bíblicas de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18. Querido irmão, querida irmã, os nossos queridos irmãos da cidade de Tessalônica tinham ouvido falar a respeito de Jesus, tinham sido convertidos pelo Espírito Santo, eles criam em Jesus, tinham ouvido falar também a respeito da ressurreição de Jesus e da segunda vinda de Jesus. No entanto, eles tinham dúvidas com relação à segunda vinda de Jesus. Eles imaginavam que Jesus iria voltar logo, que Jesus voltaria ainda naquela geração, enquanto eles estivessem vivos, enquanto eles estivessem aqui no mundo. E eles passaram a viver, então, a expectativa da volta de Jesus. Eles passaram a relacionar-se, eles passaram a organizar as suas vidas em função da volta de Jesus. O que é o correto, o que é o essencial? Viver em função da volta de Jesus. No entanto, como Jesus estava demorando, Jesus não estava voltando no tempo que eles imaginavam que Jesus voltaria, algumas pessoas da congregação, algumas pessoas próximas aos cristãos de Tessalônica estavam falecendo, e eles então começaram a ficar muito tristes e muito preocupados, porque eles imaginavam que aquelas pessoas que faleceram ficariam fora do reino de Deus. Afinal de contas, quando Jesus voltasse para buscar os seus, essas pessoas estavam mortas. E eles, então, imaginavam que aqueles que estavam mortos estariam excluídos do plano de Deus, de serem levados para junto de Deus nos céus. Portanto, eles tinham dúvidas a respeito da ressurreição. O ensino bíblico a respeito da ressurreição não estava claro para eles. Lembrando que eles eram cristãos recém-convertidos. Então, o apóstolo Paulo, provavelmente no ano 50 depois de Cristo, escreve para eles a primeira carta aos Tessalonicenses, com vários objetivos, e um dos objetivos era orientá-los quanto à ressurreição dos mortos, para que aquele fato que estava entristecendo eles e tirando a esperança deles fosse resolvido, fosse sanado, fosse elucidado, fosse esclarecido. Então, Paulo escreve para eles, no capítulo 4, a partir do versículo 13, dizendo assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Olha como Paulo está sendo didático, pedagógico nessa afirmação. Ele sabia que eles estavam tristes e sem esperança exatamente por aqueles que tinham morrido, por aqueles que tinham falecido. E Paulo, então, já começa dizendo: não queremos, irmãos, que vocês sejam ignorantes, ou seja, que vocês apresentem dúvidas, falta de conhecimento, a respeito dos que dormem. Paulo nem diz a respeito dos mortos, mas a respeito dos que dormem. Ora, se alguém dorme, ele vai acordar. Se alguém está dormindo, ele poderá ser acordado, ele irá acordar posteriormente. Ou seja, o dormir não é um estado definitivo, é uma situação momentânea, que depois vai ser modificada. Então, Paulo já começa ali dizendo: não quero que vocês tenham dúvida a respeito dos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Para que vocês não tenham uma postura, uma conduta, um jeito de ser, de viver, como os demais, aqui se referindo aos não cristãos, para os quais a morte é o fim de tudo, que com a morte tudo acaba, pois eles não conseguem ver nada além do túmulo, nada além do cemitério, nada além da morte. E aí Paulo, então, ele passa a explicar essa sua afirmação, pois, ele começa com o pois exatamente para mostrar que ele ia explicar por que que eles deveriam ter uma postura diferente. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, novamente os que dormem. Então, Paulo cita um fato histórico que não havia dúvida naquela época e que também não havia dúvida entre os tessalonicenses, que é a ressurreição de Jesus. Paulo diz assim: se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então, Paulo passa a abordar algo primordial, decisivo, no ensino cristão, que é a ressurreição. Paulo diz: se Jesus ressuscitou, então todos nós ressuscitaremos. Se Jesus ressuscitou, então todos os mortos serão ressuscitados, ou aqueles que dormem serão acordados, usando as palavras de Paulo aqui, mas se referindo àqueles que estavam mortos. E aí Paulo vai além, no versículo 15 ele diz: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, não era palavra de Paulo, mas palavra do Senhor, palavra de Deus, que havia sido revelada ao apóstolo Paulo, ainda declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Então, veja, a preocupação dos cristãos de Tessalônica é que aqueles que tinham morrido, né, que Paulo chama aqui daqueles que estavam dormindo, que eles ficassem de fora, no dia da vinda de Jesus, do reino de Deus, que eles seriam deixados para trás, que eles não seriam levados juntos para os céus. E Paulo diz: olha, quando Jesus vier, aqueles que estiverem vivos, eles não, de modo algum, vão preceder ou irão na frente daqueles que dormem. Né? Isso não vai acontecer. E ele continua dizendo, agora no versículo 16: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos, agora ele usa a palavra mortos, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, Paulo aqui está nos mostrando que aqueles que partiram, aqueles que dormem, aqueles que faleceram na fé em Jesus, a sua alma está junto com Deus nos céus, embora o seu corpo permaneça na sepultura, no pó da terra, mas a sua alma está com Deus. E quando Jesus voltar no dia do juízo, né? Diz aqui, quando for ouvida a voz do arcanjo, quando for ressoada a trombeta de Deus, quando for dada a palavra de ordem, quando Jesus vier assentado sobre o seu trono, cercados pelos seus santos anjos, para o grande dia do juízo final, na segunda vinda de Cristo, o ato número um, a primeira ação de Deus será a ressurreição dos mortos. Todos os mortos ressuscitarão. Ou seja, Jesus trará em sua companhia aqueles que dormem, trará a alma dessas pessoas, e haverá novamente a junção da alma e do corpo, e haverá a ressurreição. Todos ressuscitarão. Aqueles que terão, que estarão mortos sem a fé em Jesus, também a alma será trazida da condenação, e eles também ressuscitarão. E eles também ressuscitarão. Então, todos, absolutamente todos, no dia da vinda de Jesus, ressuscitarão. Alguns ressuscitarão para a vida eterna, e outros ressuscitarão para a condenação eterna. E aí a palavra de Deus é muito clara: quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. E aí o versículo 17, ele é extraordinário, diz assim: depois nós, os vivos, ou seja, aqueles que estiverem vivos no dia da vinda de Jesus, eles não vão morrer para ressuscitar, mas a palavra de Deus revela que eles serão transformados. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, juntamente com aqueles que estavam mortos, mas que já terão sido ressuscitados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Ou seja, vai haver a ressurreição dos mortos, e aí aqueles que estiverem vivos e aqueles que ressuscitaram, que creram em Jesus durante a sua vida, que creram e foram batizados, serão arrebatados, ou seja, serão levados, serão elevados, e se encontrarão com o Senhor nos ares. Imagina, irmão, que cena extraordinária, né? Para esse encontro do Senhor nos ares. E aí as palavras extraordinárias no final do versículo 17. E assim estaremos para sempre com o Senhor, de corpo e alma, os cristãos, aqueles que creram, aqueles que estavam mortos e foram ressuscitados, aqueles que estiverem vivos no dia da vinda de Jesus. Todos os cristãos serão levados para o encontro do Senhor nos ares, serão levados para os céus e estarão para sempre com o Senhor. E aí Paulo conclui, então, dizendo: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então, você imagina, querido irmão, o impacto dessas palavras na mente, nos corações dos cristãos de Tessalônica. Eles que estavam tristes, sem esperança, porque pessoas tinham morrido e eles achavam que essas pessoas estariam excluídas, estariam fora do reino de Deus, na eternidade. E Paulo, então, apontando para a ressurreição de Jesus, como a garantia da nossa ressurreição, afirma categoricamente que no dia da vinda de Jesus os mortos ressuscitarão e todos aqueles que creram serão levados junto com Deus e estarão com Deus para sempre no céu, desfrutando da vida eterna, desfrutando das delícias perpétuas, desfrutando da plenitude da vida para todo sempre com Deus nos céus. Então, Paulo diz: olha, essas palavras precisam ser relembradas, elas precisam ser ensinadas, elas precisam ser compartilhadas. Vocês precisam, dentro da congregação, consolarem-se mutuamente, né? Dizendo: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Querido irmão, querida irmã, eu acredito que essa é uma prática que nós precisamos retomar em nosso meio, de nos consolarmos mutuamente, de nos apoiarmos mutuamente, e especialmente apontando para a ressurreição de Jesus e para a ressurreição de todas as pessoas no final dos tempos. E isso dá para a nossa vida cristã uma perspectiva escatológica, uma perspectiva que vai além dessa nossa existência, que vai além dessa nossa realidade, que vai além do cemitério, que vai além da nossa sepultura, que vai além da morte. Muitas vezes nós voltamos muito para as coisas do aqui, do agora, nós somos muito imediatistas. E isso tira a nossa esperança, isso tira a nossa alegria, porque essas coisas do dia a dia nos machucam, elas nos ferem, elas prejudicam os nossos relacionamentos, elas prejudicam a nossa ajuda mútua, né? E Paulo aqui, ele parece que está colocando a mão debaixo do nosso queixo e nos fazendo olhar para o grande dia em que Jesus vai voltar, o grande dia em que todos os mortos vão ressuscitar, o grande dia em que todos aqueles que creram em Jesus, aqueles que estiverem vivos naquele dia, aqueles que acabaram de ser ressuscitados, todos serão levados para o encontro do Senhor nos ares e estarão para sempre com o Senhor nos céus. Essa ênfase na vida eterna, essa ênfase na coroa da vida eterna que Deus tem preparado para nós nos céus, ela precisa ser retomada entre nós. Porque isso é que, de fato, consolou os cristãos de Tessalônica, e isso é que, de fato, nos consola nesse período de pandemia, diante das enfermidades, diante da morte que seguidamente tira pessoas que nós amamos, que nos ameaça e que a qualquer momento pode nos levar. Essas palavras, elas são extremamente consoladoras, elas fortalecem, elas edificam e elas nos dão a força que nós precisamos para continuarmos a nossa caminhada em direção à pátria eterna. E essa força, esse consolo, nós vamos encontrar justamente quando nós estamos juntos. Assim como Paulo estava, embora fisicamente, geograficamente distante dos cristãos de Tessalônica, mas em espírito, na fé, na comunhão cristã, ele estava próximo. Tanto que ele escreveu, ele orientou, ele fortaleceu, ele consolou com a sua carta aqueles cristãos. Mas ele pediu para que eles lá, que estavam morando na mesma cidade, congregando na mesma congregação, que eles compartilhassem essa mensagem entre eles, que eles se consolassem, que eles se fortalecessem mutuamente com essa mensagem. E isso aconteceu. E, dessa forma, eles continuaram caminhando firmes, não perderam a esperança e com certeza, alcançaram o grande alvo, que é a salvação pela fé em Cristo Jesus. Por isso, queridos irmãos, que nós aproveitemos bem esse tempo, especialmente nós estamos vivendo agora a reta final do calendário litúrgico da igreja, do ano litúrgico, do ano da igreja, e as leituras apontam muito para o fim. São leituras que apontam para a segunda vinda de Cristo, que apontam para o juízo final, que apontam para a vida eterna, para o novo céu, para a nova terra. Então, é tempo da gente refletir e meditar e fortalecer entre nós essa visão escatológica, né? Essa visão que vai além do dia a dia, daquilo que está acontecendo agora, vai além dessa existência e que vai à eternidade adentro. Dietrich Wendland disse no seu livro Ética do Novo Testamento que se o cristão perde essa perspectiva escatológica, ele se perde na ética cristã, ele se perde na sua caminhada cristã. Por isso que Paulo, né, em sua carta, em suas cartas, sempre de novo chamou os cristãos a uma reflexão sobre essa realidade, sobre a volta de Jesus, sobre a ressurreição dos mortos, sobre a vida gloriosa, plena e perfeita que todos os que creram terão com Deus e com todos os salvos na eternidade. Que você também, querido irmão, tenha essa visão, tenha essa compreensão, né, bíblica a respeito da ressurreição dos mortos e da vida eterna, e que você usufrua do consolo que essa mensagem traz e que você possa, no seu dia a dia, compartilhar esse consolo também com seus irmãos da congregação, de toda a igreja, e por que não dizer com pessoas que não são da igreja? Porque elas também precisam ver que em Jesus há perdão, que em Jesus há salvação, que em Jesus todos têm vida em abundância aqui neste mundo e vida eterna nos céus. Portanto, consolemo-nos mutuamente com estas palavras, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos encerrando o nosso programa de hoje, e nós vamos ouvir a canção Que segurança sou de Jesus? Por que em Jesus nós estamos seguros? Porque Jesus venceu a morte. E Jesus promete estar conosco aqui neste mundo, e Jesus promete nos buscar no dia do juízo final, para que nós estejamos de corpo e alma com Ele na eternidade. Com esta canção nós vamos nos despedindo, deixamos um forte abraço para todos vocês, e até o nosso próximo programa, na próxima terça-feira, aqui na Rádio CPT, às 9h30 da manhã. Fiquem todos com Jesus. Tchau, tchau.
Seu amor.